Bom, estamos então no espaço CM Travel, hoje com a presença do engenheiro Rui Vieira. Olá, engenheiro.
Olá, Helena,
seja bem-vindo. Isto é outra coisa quando o engenheiro está por cá. Vamos então para já à maior surpresa, não é? Que é dar a conhecer quem foi o vencedor do voucher de 100 euros,
é,
não é?
É verdade, quer dizer, surpresa já não é surpresa, no fundo sim. É a surpresa eventualmente do nome, porque nós partamos de
claro, é evidente
anunciar.
Que sim.
Portanto, a vencedora, porque é uma vencedora, uhum. É a Inês Caetano, que é uma cliente nossa do entroncamento.
Olha,
portanto,
que giro.
A Inês Caetano foi a feliz contemplada com o voucher de 100 euros, que já entramos em contacto, e depois uhum. Ela lá irá para escolher as suas férias e descontar
o voucher.
Portanto, ele é válido por este ano todo, não é?
Uhum.
Portanto, seja para o que ela entender fazer, ou para uma escapadinha, ou para as férias de verão, ou para o que entender, pronto, ficou assim e portanto, é surpresa.
Pois, nós aqui falámos muitas vezes que o voucher era completamente à escolha do cliente,
exatamente.
Podia fazer exatamente o que quisesse, não é?
Dentro, ou em viagem, gasto este ano.
Ou em viagem, ou não. Este dia num hotel,
exatamente.
E válido durante todo o ano de 2022. Desvendado que está um mistério, agora vamos continuar a falar de férias, não é?
Sim, vamos lá ver. Nós este ano, penso que este ano já começamos a sentir, apesar de até agora termos estado um bocadinho com aquela sensação da avalanche outra vez dos Covid, não é?
Uhum.
Mas nota-se francamente duas ou três coisas que já são importantes e acho que vão cada vez com o tempo passar vão ser mais realçadas. Primeiro, vamos ter efetivamente a feira da BTL.
Sim.
Que pela primeira vez este ano vai ser presencial. Portanto, já não era presencial há dois anos.
Uhum.
E portanto nós agora no princípio de março vamos ter a parte da BTL já novamente com os operadores todos presencialmente. O que é que acontece? Todas as pessoas que estão a pensar fazer férias no verão, não é?
Uhum.
Acho que é uma boa altura para programarem. Porquê? Porque vão ter o que era tradicional.
Promoções, não?
Sim, os próprios operadores, neste momento, até para digamos, retomarem e dinamizarem a ida presencialmente das pessoas, estão a preparar uma série de ofertas que eu acho que vão ser muito interessantes. E porquê? Porque, apesar de tudo, os preços que as pessoas pensam que vão ser muito em conta para este ano, eu acho que vão ser, em média, mais caros que o ano passado. Isto tem a ver muito com...
O combustível está a subir.
O combustível,
não é?
E não só. Há uma série de custos que vão ser, até a própria comida, não é?
Uhum.
Vão ser repercutidos nas viagens mais tarde ou mais cedo.
Também há escassez de muita coisa, não é?
Não há. Quer dizer, vamos ver. E depois há que há destinos que ainda não estão abertos. Ou estão abertos com sérias restrições. Por uhum. exemplo, dentro dos destinos que são muito tradicionais no verão e que são do agrado da maior parte das pessoas, por exemplo, a Tailândia, a Indonésia, Bali, não é? Esses destinos já estão a começar a fazer as suas aberturas. Simplesmente, por enquanto, neste momento, ainda tem algumas restrições. A Tailândia já não, porque já evita a quarentena. Obriga a vacinação, mas evita a quarentena. Bali, por exemplo, ainda tem pendente a quarentena de 7 dias.
Uhum.
E, portanto, esse tipo de restrições...
Não
eu
compensa,
acho,
não é?
Sim, mas eu acho que vão ser, durante até ao final do mês de março, acho que vão haver aqui bastante evolução nesses destinos. E, portanto, vamos ter uma oferta, provavelmente já em março, quando for da BTL, já vai ser uma oferta com essas, digamos, esses obstáculos ultrapassados e, portanto, as pessoas já podem, digamos, tornar a viajar para esses destinos. Há destinos que continuam muito problemáticos e fechados. Por exemplo, eu tive um pedido para uma lua de mel para o Japão, e o Japão em setembro não, quer dizer, não vai sequer arriscar, porque continuamos sem ter nada de, pelo menos, indicações que poderão abrir. Toda aquela zona,
mas
a própria
está
China.
Fechado, é?
Porque eles, quer dizer, fechado. Tem aquelas restrições brutais que a pessoa vai para lá, tem quarentena de 14 dias, portanto, ninguém vai fazer um.
Como é óbvio, para, não é?
A própria China, não é? Continua uhum. com altas restrições. Portanto, há terminado aquela zona da Coreia, toda aquela zona do Extremo Oriente, ainda é uma zona bastante limitada. Depois, este ano, apesar de ter aberto, e nós acabamos por saber que, por exemplo, a vacinação, infelizmente, em alguns casos é mesmo obrigatória. Uhum. Portanto, não é uma questão da pessoa ir com o teste e fazer,
exatamente,
e fazer lá o, digamos, a prova de teste negativo. É obrigatória a vacinação, o que também limita algumas pessoas. E, por exemplo, como já tínhamos falado, Malta é outro país que, sem estar vacinado, não
é,
pode
verdade,
ir. E é um destino bastante interessante e até competitivo. Depois,
Itália e Áustria também?
Sim,
que é obrigatório.
A Itália, em particular, agora com estas restrições das pessoas com mais de 60, de 50 anos, se não tiverem vacina, praticamente são proscritos, não é?
É verdade.
E sujeitos a multas e por aí fora. Portanto, a vacinação é quase uma obrigação, apesar de dizerem que não, não é? E, portanto, para nós, a nível das agências, torna-se às vezes bastante complicado, porque as coisas vão mudando, ultimamente, felizmente, para melhor. Ou seja, nós, por exemplo, em Portugal, a partir de ontem, já tivemos a situação de quem chega, se não tiver a prova de teste negativo, já não é multado, porque,
exatamente,
as pessoas tinham sido multadas. As pessoas acham que não, mas
sim,
no mínimo,
sim,
com 300 euros, e não são poucas as pessoas que eram multadas. Depois, outra coisa que ainda é um bocadinho problemática, sobretudo no regresso, continua a ser obrigatório o preenchimento daquele formulário, uhum, localizador do voo. Ou seja, a pessoa viajou para o estrangeiro, para voltar a Portugal, mesmo sendo português,
uhum,
tem que fazer o formulário online. Isso é outras coisas que, até para algumas pessoas que não têm tanta acessibilidade aos meios informáticos, torna as viagens um bocado complicadas.
E se não preencher esse formulário, não pode viajar?
Não, o formulário é no regresso. O problema,
sim,
é que depois chegam cá e têm
essas
contraordenações,
uhum,
que no fundo são problemáticas, não é? Que a pessoa acaba por estar fora do que a lei manda, muitas vezes sem conseguir cumprir a lei, e acaba por ser penalizado por causa disso. Portanto, eu diria que a sensação que nós temos, e até das próprias agências, a partir do final de março, acho que as coisas vão ser bastante mais
suaves
e, sobretudo, menos burocráticas, porque o problema muitas vezes hoje para viajar é quase preciso andarmos aqui a estudar as restrições país a país,
uhum,
em cada altura, se o país é de alto risco, se é de baixo risco, se estamos sempre naquela, se a pessoa quando volta já é obrigatória ou não. E, portanto, eu acho que isso vai ser bastante aliviado. Por outro lado, relativamente às agências do grupo onde nós pertencemos, vamos ter programação própria muito interessante. E para os amantes dos cruzeiros, que eu acho que este ano já pode ser alguma coisa mais menos arriscada, diria assim, porque até agora não temos sequer promovido os cruzeiros por uma questão de apesar
pois
de,
é mais complicado, acaba por ser quer se quer não
pessoas, nós tivemos por exemplo no fim do ano um exemplo que foi um bocado complicado e infeliz, não é, de passageiros que vinham da Alemanha para irem fazer a passagem de ano no navio no Funchal e acabaram por permanecer em Lisboa, e aquilo terminou em Lisboa.
Exato.
Porquê? Porque os casos de Covid são mais complicados. Como eu acho que no verão as coisas vão estar bastante mais controladas e passaremos, se calhar, ao tal estado endémico,
exatamente,
acho que vai haver, sobretudo, com partidas do Funchal e de Lisboa, cruzeiros, os chamados cruzeiros portugueses, muito interessantes, e aí sim com preços muito competitivos.
Uhum.
E porquê? Porque, por exemplo, houve companhias de cruzeiros, nomeadamente uma que era bastante utilizada pelos portugueses, que era a Pullman Tour, que faliu. Quer dizer, faliu,
uhum,
não aguentou.
Pois.
Outras, aquilo, digamos, têm estado a lançar os barcos, os navios do último modelo topo da gama agora.
Uhum.
Porquê? Porque são empresas, nomeadamente, por exemplo, a MSC. A MSC é só, se não é a primeira, é a segunda empresa a nível mundial de transportes de contentores. E, portanto, isto para a MSC foi um eldorado. Ou seja, nunca ganhou tanto dinheiro como com esta crise. Então, o que é que acontece? A parte de cruzeiros, que é uma, eu penso que nem 10% do negócio deles é, pode perfeitamente passar a crise, mesmo a perder dinheiro todos os dias, porque aquilo é um grupo fortíssimo, em que a parte de cruzeiros é uma espécie de um setorzinho coqueluche.
É uma brincadeira.
É uma coqueluche em que eles têm o topo da gama e, portanto, têm-se desenvolvido brutalmente.
Uhum.
E então vão promover cruzeiros, os chamados cruzeiros portugueses, que eu acho que vale muito a pena terem atenção, nomeadamente no final de setembro, outubro, que é a época em que há partidas de Lisboa, e do Funchal também vão fazer. Portanto, eu acho que este ano vamos conseguir retomar um bocadinho, não sei se vamos conseguir chegar aos níveis de 2019, o setor do turismo ainda continua muito muito afetado. Este ano estima-se que em 2021 que conseguimos mais ou menos 50% do nível 2019, portanto ainda falta um percurso, mas há muitos, muitos sinais positivos que este ano vai ser, eu não diria igual, mas já se vai aproximar muito do 2019.
Muito bem, ficam mais uma vez aqui os parabéns à Inês Caetano do Entroncamento. Exatamente. Que ganhou um mimo de ser cliente da CM Travel, não é? Vale a pena. Vale sempre a pena. Engenheiro, então hoje ficamos conversados, para a semana cá estaremos.
Se Deus quiser.